Botequim da Bola. Oferecimento, quem vai de GNV só vê vantagem. Cooper Gás, Companhia Pernambucana de Gás.
Apresentação, Léo Medrado.
Juntos até meio-dia no nosso Botequim da Bola, um papo super descontraído, agradável aqui com você sempre aos sábados, com a parceria também com a Cooper Gás, com a GM, vamos juntos até meio-dia. E nós estamos hoje com uma visita especial, além dos nossos convidados Diógenes Braga e Roberto Fernandes. Nós vamos até Roma, vamos sim, vamos bater um papo com um amigo de longo tempo, que está envolvido na transmissão internacional da partida que teremos daqui a pouquinho, horário aqui do Brasil, às 16h, horário da Europa, acredito que 8, 9 da noite, não sei se estamos com horário de verão, se estamos com 4 ou 5 horas de defasagem, mas teremos Ucrânia e Inglaterra, e República Tcheca e Dinamarca, um pouco mais cedo, 13h, esse jogo da República Tcheca contra a Dinamarca no Estádio Olímpico de Baku. Mas o jogo da Ucrânia contra a Inglaterra será realizado no Estádio Olímpico de Roma, que eu tive o prazer de conhecer em 1990. Vamos ao Foro Itálico, lá na Itália, com o Rubem Prado, que é vice-presidente de segurança da ESPN Internacional. E a ESPN vai transmitir essa partida. E lá está o Rubinho, que é pernambucano e que comanda toda a parte de segurança da ESPN. Rubinho, me fala um pouco dessa coisa do público, cara. É uma loucura. Eu estava vendo o jogo da Inglaterra contra a Alemanha e nos gols da Inglaterra era gente pulando em cima de gente, gente indo para o gramado, quase pulando para dentro do campo. Enfim, como é que está essa história aí em Roma? Há isolamento social? Não há isolamento social? Está todo mundo liberado? Tudo bem, Rubinho? Bom dia. Boa tarde para você.
Oi, Léo, boa tarde. Abraço, Roberto. Abraço, Diógenes. Aqui, as regras de distanciamento social estão melhorando, estão relaxando recentemente. Houve uma evolução importante. Existe o distanciamento, sim, existe o uso de máscara, mas nas áreas externas foi retirada a obrigatoriedade do uso de máscara. E nos estádios, como a Euro está sendo sediada em 12 países distintos, você vai encontrar aí regras que mudam entre um país e outro. Tudo tranquilo na cidade, até agora a expectativa é de uma presença de em torno de 20% de fãs no estádio, mas muita restrição para aqueles que quiseram vir depois que confirmada a classificação da Inglaterra. Então, quem queria vir ou da Ucrânia ou da Inglaterra para a Itália, em virtude de quarentena e obrigação de quarentena, eles acabaram ficando sem poder participar desse evento. Mas vamos esperar entre 16 e 18 mil espectadores hoje no Estádio Olímpico, que tem capacidade para 70. Então, no estádio você encontra distanciamento entre os assentos, porém na hora da celebração, do gol, é muito difícil para que as pessoas fiquem isoladas. Eles acabam excedendo um pouco na comemoração.
No jogo de Wembley, né, Inglaterra e Alemanha, não tinha separação, cara. Era um em cima do outro, eu fiquei impressionado. Parecia que não tinha mais pandemia, né? Todo mundo se abraçando, uns se jogando, outros se atirando, uns em cima dos outros, em cima dos outros. E eu fiquei impressionado realmente. Isso está variando de país para país aí na Europa, é isso, Rubinho?
Nós temos observado isso, sim. Em muitos lugares, por exemplo, você chega no estádio, você tem o seu ingresso, o seu assento, ele não é consecutivo, ele tem um espaço entre um e o outro. Mesmo você tendo sido colocado lado a lado, existe um distanciamento. Mas na hora do jogo, as pessoas esquecem, principalmente na hora da celebração.
Como é que está o acesso aos aeroportos aí na Europa? Todos são testados quando entram no país? Ou a exemplo do que acontece em Miami, por exemplo, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos? Ou na Europa, não? Todo mundo pode entrar à vontade, sem problema.
Não, existem muitas regras que precisam ser seguidas, existem informações que precisam ser compartilhadas, formulários preenchidos, bastante burocracia. A dificuldade diminui quando você transita dentro da União Europeia, mas como a Inglaterra não participa mais da União Europeia, para entrar e sair de Londres, existem mais requerimentos. Então, daqui, por exemplo, para a Alemanha, é mais fácil. Mas quando você vai para Londres ou qualquer país que não faça parte da União Europeia, existem protocolos que exigem mais informação e detalhe. E teste normalmente é exigido antes de você viajar para que você possa embarcar na aeronave.
É, Rubinho, para a gente finalizar, eu participei de um seminário em Londres sobre segurança nos estádios, sobre a violência dos hooligans. E um dos pontos que facilitavam muito era o reconhecimento dos torcedores. Eles botaram câmeras em todos os cantos e aí identificaram os torcedores, os vândalos, e puniram exemplarmente. E a partir dali, começou então a vitória da polícia sobre os hooligans. Com essa coisa do uso de máscara, como está essa identificação? Isso prejudica um pouco a parte da segurança, porque você não consegue identificar ninguém, todo mundo mascarado, né? A máscara é amiga do bandido nesse sentido.
É, o recurso tecnológico, ele é mais um facilitador. Ele não limita outras ações e medidas que podem ser exploradas nessas ocasiões. Os registros das pessoas com quem já se tem histórico de violência, existe hoje uma atuação forte das autoridades em relação à inibição desse tipo de ação e comportamento. Então, dificulta sim, não existe dúvida, não tenha dúvida em relação a isso, mas existem outros meios de recebermos a informação e garantir. O estádio em si é colocado dentro de um perímetro muito seguro. Para você chegar ao estádio em si, já existem pontos de checagem com uma certa distância do local onde o jogo vai acontecer, o que facilita você ir filtrando, você ir restringindo o acesso, principalmente nas imediações dos estádios. A cidade em si tem um policiamento reforçado em locais estratégicos, onde tem também bares e o consumo de bebida alcoólica, porque a gente entende que aquele local oferece uma condição de possíveis eventos e situações que precisam ser gerenciadas e contidas, mas tudo isso feito com muita organização. A UEFA já tem hoje um know-how e exemplo hoje no mundo de como administrar esses grandes eventos, e a gente encontra o mesmo padrão quando a gente segue os eventos que eles produzem, que eles promovem.
Mais ucraniano ou mais inglês aí?
A cidade está bem calma. A cidade tem... A situação que nós estamos enfrentando tem mostrado um cenário bem diferente. É mais difícil hoje encontrar a presença, principalmente aglomerações. Não tenho como te dizer se tem mais de um ou de outro, mas do normal, a presença inglesa seria mais esperada aqui em Roma. Porém, temos encontrado uma cidade bem tranquila até agora. Vamos ver quando começar o jogo.
Como é que você armou o sistema para ver o jogo do Sport amanhã, Sport Palmeiras? O que você fez? Você ligou para o Eduardo Batista e pediu para ele colocar as imagens do jogo no seu celular? Foi isso, não?
Eu tenho um aplicativo que me dá o jogo, eu espero que funcione aqui na Itália. E onde eu estiver, estamos com 5 horas de diferença. Eu vou estar com o meu celular acompanhando, se Deus quiser. E vamos ver se a gente arranca essa vitória que a gente está precisando. Vamos ver se amanhã vai vir.
Boa sorte, Rubinho. Um grande abraço. Obrigado pela sua presença com a gente.
Obrigado, Léo.
Um grande abraço aí. Portanto, tivemos Itália vencendo a Bélgica por 2-1. Tivemos a Espanha ganhando nos pênaltis para a Suíça por 3-1, depois do empate em 1-1 no tempo normal. Uma semifinal será entre Itália e Espanha nessa terça-feira. E na quarta-feira nós teremos a outra semifinal, que sairá do vencedor de Ucrânia e Inglaterra, de hoje a gente falou agora lá do Estádio Olímpico de Roma com o Rubem Prado. E a outra semifinal será entre República Tcheca e Dinamarca. As duas seleções se enfrentarão para a gente saber qual será a grande final. Vamos a Diógenes Braga e a Roberto Fernandes. Voltamos à capital pernambucana para falar com os dois. Roberto Fernandes, que bom que você está na Série C, cara. Você não precisa enfrentar o furacão chamado Clube Náutico Caparibe, cara. Bom dia.
Bom dia, Léo. O Náutico tá uma equipe muito bem encaixada. O trabalho do Hélio... Já está há algum tempo surtindo o efeito, né? Nada melhor aí do que um bom planejamento, né, de comissão técnica, direção e uma sequência de um trabalho competente, né? Não adianta ter sequência se o trabalho não é competente. Então, o Náutico está colhendo os frutos aí daquilo que plantou. E quem sabe o ano que vem, né? Mas do jeito que o Náutico está, vai ser difícil. Eu acho que ele vai subir se continuar nessa pegada. Então, daqui a 2 anos, a gente pode se encontrar.
Tomara, assim seja. Diógenes Braga, segue o líder. Tem vários pontos que eu gostaria de destacar com você, Diógenes. Ao longo do programa, a gente vai tentar. Preparo físico do Náutico voando, sistema tático deu certo, 4-3-1-2, com Jean Carlos flutuando. Você que conversa bastante com o Hélio dos Anjos, quando é que ele teve essa ideia de tentar fazer um falso Eric ali com o Jean Carlos, hein, Diógenes? Bom dia. Diógenes Braga, bom dia. Diógenes. Bom, a gente vai tentar... Tô ouvindo agora, agora sim, vamos lá.
Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Bom dia, Léo. Bom dia, Roberto. Tranquilo. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal, que estão ouvindo. Roberto trabalhou conosco, né? Roberto não é só um amigo, ele foi um treinador, ele sabe como que a gente trabalha. Eu estou muito próximo do treinador. Eu entendo que é uma obrigação minha estar próximo do treinador. Eu costumo até dizer que eu tenho que até que pensar um pouco com a cabeça do treinador para saber o que ele quer, o que ele entende e fazer com que as coisas corram da forma mais confortável possível para o treinador. Na verdade, Léo, essa questão da mudança do sistema de jogo, ela passa por alguns pontos. Uma coisa é sistema de jogo, outra coisa é conceito de jogo. Se você tem um conceito que ele está sedimentado, você consegue mudar o sistema e você não perde a forma de jogar. O nosso conceito de jogo é um conceito de marcação alta, de saída de jogo com bola construída e de um jogo associado, um jogo trabalhado, mas muito vertical. Então, se você tem um conceito estabelecido, você muda o sistema, e aí você foi muito infeliz na sua abertura, no seu comentário de abertura. Os primeiros minutos, até as peças se encaixarem em campo, se acharem em campo, a gente ficou um pouco pobre. Depois que o time se acabou, realmente, sem nenhum tipo de soberba, a gente engoliu o adversário. Porque a gente manteve o conceito e jogou de uma forma diferente do que vinha jogando. Então, a gente vinha jogando no 4-2-3-1 há um bom tempo e certamente o operário se preparou com o 4-2-3-1 apenas com substituições de peças. E a gente mudou o sistema. E na hora que mudou o sistema, eles não acharam a gente. E quando eles vieram tentar achar a gente, o jogo já estava definido. É isso que aconteceu. Mas assim, mudar de sistema é possível, mas não é só sistema, é conceito. A gente tem um conceito de jogo sedimentado. Isso está no natural de cada atleta, porque isso é estimulado no dia a dia, no treinamento. Então, qualquer tipo de sistema de jogo que se coloque, eles não vão baixar a linha, eles não vão sair no chutão, eles não vão deixar de marcar a saída do adversário. Então, na verdade, ontem o que prevaleceu foi o conceito do jogo, não foi nem o sistema.
Perfeito, o conceito não mudou, o que mudou foram as aposições das peças, né? As colocações das peças que foram colocadas de maneira diferente. Isso foi exatamente o que aconteceu, eu também vi a mesma coisa. Diga, Roberto.
Esse depoimento do Diógenes, ele corrobora muito com uma coisa que eu tenho batido demais na tecla quando vai se conversar com o dirigente, principalmente. Cara, tão importante quanto o bom jogador é o jogador certo. Porque você ter um time cheio de bons jogadores não é garantia de sucesso. Então, eu acredito muito, né, a nova esfera do trabalho, do Hélio, da gestão, do Diógenes. Mas aqui ponto específico. Na hora que o Náutico vai contratar, ele vai buscar a característica que, de fato, precisa para o modelo de jogo. Não é chegar a oferecer um bom jogador e vai contratar porque é bom jogador. Não é assim. Então, isso aí que o Diógenes falou, muda o sistema, mas não muda os conceitos, né? Se você não tem jogador com essas características, ele pode ser bom caramba, mas vai mudar. Então, isso aí é outro ponto, assim, que eu vejo muito importante e muito interessante, né? Como um dos pontos importantes, né, do momento que o Náutico vive.
Mas aí vamos transportar para o seu time. Você chega, 35 jogadores contratados no ano, jogadores chegando o tempo inteiro. Você tem o seu conceito, você tem a forma que você prefere para atuar. Mas você tem que adequar esse seu conceito e esse seu sistema tático ao grupo de jogadores que você tem. Como está essa equação aí no Arruda?
Olha, Léo, em primeiro lugar, né, quando se fala, e corretamente, né, que o Santa Cruz teve mais de 30 jogadores contratados na temporada, É preciso dizer que da temporada passada para a atual ficaram 8 jogadores, né? Uma realidade, né? O torcedor tricolor, que não me interprete mal, né? Mas eu estou dando exemplo do Náutico, porque é aquilo que está dando certo e o cara tem que ter essa humildade. É, quantos do Náutico, por exemplo, permaneceram da última partida da Série B para a primeira partida do Pernambucano? É uma realidade absurdamente diferente da do Santa. Então é por isso também. Não é só assim, uma crítica ao que vinha sendo feito, mas isso é um ponto. E a outra coisa é o seguinte, futebol tem vários momentos, né? Então o momento que eu chego agora no Santa Cruz é um momento que não dá para você colocar em prática tudo aquilo que você gostaria de fazer no início de trabalho. Agora eu não venho prevenir, eu venho remediar. Né? Agora essa chegada minha no Santa não é um início de trabalho, né, onde você vai ter todo um planejamento para a temporada. Não, a gente chega aqui para apagar fogo, para trocar o pneu com o carro andando. Então, muitas das coisas, né, que normalmente o treinador, no caso eu, gostaria de fazer, eu tenho que deixar de lado e o foco é ajustar o time com as características que a gente tem, organizá-lo em campo e torná-lo competitivo.
Roberto, vê só, como é que você pretende tirar esse peso das costas dos jogadores do Santos dessa primeira vitória? O quanto isso está pesando, essa coisa do ufa, né, do somos capazes, é possível, porque enquanto não acontecer essa primeira vitória, eles próprios ficarão em dúvida e não terão a confiança necessária para obter o primeiro resultado positivo. Quando é que você acha que quebra isso? Será que dá para fazer isso hoje, já contra o Paysandu?
Léo, tem que fazer, né? Contra um adversário que, assim como Santa Cruz, eu não tenho dúvida, são as duas equipes que mais têm cobrança e obrigação de classificar e de acesso no nosso grupo, sem dúvida, não é? E talvez o Paysandu tenha assim, um elenco mais recheado da chave de jogadores mais tarimbados, jogadores que rodaram bem em Série B, né? Então é um adversário que não se encaixou, mas dificílimo. Paciência, nós precisamos colocar hoje acima de tudo que foi trabalhado durante a semana, né, o coração, o desejo, a vontade, a decisão, né, de vencer esse jogo, porque isso é uma bola de neve, entendeu? Quanto mais vai passando uma rodada sem vitória, mais a desconfiança deles mesmos, com eles mesmos, a confiança, ela some, né? E isso é uma bola de neve, cara. Essa vitória, ela tem que vir, né? E muitas vezes, né, como todo mundo esperava, por exemplo, uma vitória contra a Jacuipense e talvez muitos, uma derrota contra o Volta Redonda e houveram dois empates, e sabe, hoje, né, tem que ser o dia da vitória.
Beleza, Roberto, você volta já, a gente vai pro repórter CBN, tem uma mensagem aqui da GM, meu amigo, minha amiga, se você tem um Chevrolet Celta ou Classic, essa notícia é para você, não dirija mais o seu carro. Você ouviu, não dirija mais o seu carro, quer saber por quê? A General Motors, sempre atenta à sua segurança, identificou um defeito nos airbags Takata que pode causar danos físicos e graves e até fatais. Então preste atenção, só dirija o seu Celta ou Classic para trazer até uma concessionária Chevrolet realizar o recall dos airbags Takata, rápido, grátis, você ainda ganha R$500 em abastecimento no app Shell Box e concorre a até 3 Onix 0 quilômetro. Mensagens da GM, mensagens também da Copergás e a gente volta para a segunda parte conversando com Diógenes Braga e com Roberto Fernandes aqui no nosso Botequim da Bola.
Botequim da Bola. Léo Medrado.
Juntos até meio-dia com o nosso Botequim da Bola. Vamos com a segunda parte do programa, 11h33, 34 agora, virou ponteirinho aqui. Vamos com Diógenes Braga e também com Roberto Fernandes. Diógenes Braga, essa sequência eu computo como a mais complicada do Náutico até agora, porque aquela sequência contra o Vitória e contra o Guarani, o Náutico era azarão, agora o Náutico é visado. E vai enfrentar um Goiás que está brigando diretamente pela classificação, A Ponte, que luta desesperadamente para fugir ali da zona de rebaixamento, e um Vasco da Gama que precisa se firmar. E todos, principalmente Goiás e Vasco, que vão brigar diretamente com o Náutico, vão atrás dessa invencibilidade, Alvirrubra. Como é que os caras vão se blindando dessa sequência de jogos em que todos querem parar o Náutico, Diógenes? Qual é a conscientização que é feita nesse sentido nos aflitos?
Léo, eu prego muito lá no departamento, e é nem tanto nem tão pouco. A gente não pode olhar para um adversário e achar que pelo fato de ele estar embaixo da tabela, ele vai ser fácil. O jogo do CRB era um jogo realmente difícil. Então, a gente tinha tudo para vencer, acabou empatando, mas é um adversário difícil. Mas a gente perdeu um ponto para o Londrina, que está embaixo, e perdeu um ponto para o Remo em casa. O Remo foi o único adversário que tirou o ponto da gente de casa. E quase tira o ponto do Curitiba. Agora, o Curitiba vai fazer o gol da vitória aos 32 de segundo tempo. Então, assim como a gente, na final que a gente teve contra o Sport, a gente não olhou o Sport como superior. A gente olhou o Sport e disse, ó, a gente é melhor. E a gente tá pra cima deles. E a gente foi pra cima. Da mesma forma, a gente olha para um adversário que tá embaixo e diz, ó, não subestima. Porque se a gente pinar o nariz, eles vêm e aprontam com a gente. Não existe isso, Léo. Série B é um campeonato que não tem jogo fácil. Nem tem jogo fácil, nem tem jogo difícil. Ontem a gente fez o jogo na fase, porque o time do Operário é bom. O time do Operário é um dos poucos times que joga marcando alto. E ele faz, ele venceu o Vasco dessa forma. Ele marcou alto, fez o Vasco errar e ganhou o jogo nos erros do Vasco. Nessa época do Vasco. E ele viu. Só que a gente se preparou, então a gente tornou o jogo fácil. Então não existe um jogo que você olha para ele e diga, isso não dá. Nenhum jogo que você olha para ele e diga, esse está ganho. Não existe isso. Você falou isso no comentário. Falou em relação à questão da forma como os jogadores comemoram o gol. É aquilo mesmo. Eles têm confiança. Eles respeitam coisa e tal, mas eles têm confiança. Então a gente tem que jogar com confiança. A gente vai jogar contra o Goiás lá, vai jogar no mercado. Eu tenho um grupo que fala comigo, não, tem que tirar um atacante e botar um volante, baixa a linha, sai no contra-ataque. A gente perde a essência da gente. A gente pode chegar lá e perder o jogo, uma sapatada lá, mas a gente vai para ganhar o jogo. E o resultado final vai ser circunstância do que a gente produzir. Mas a gente não enxerga um jogo como um jogo mais difícil que outro. Um jogo mais difícil é cinco próximos da gente.
Ô, Roberto, o Santa tinha dois jogadores que eram unanimidade, Chiquinho e Jordan. De repente o Chiquinho foi embora e o Geazi entrou e entrou bem. Como é que fica essa formação do Santa para mim e para a torcida? Eu sei que é uma incógnita tremenda, mas para você, você já tem o seu time do Santa Cruz definido? Quando você puder contar com todos os jogadores, com regularizações, com a questão clínica, você já tem o seu 11 titular definido para você?
Léo, eu diria que a gente tem de 9 a 10, sabe? De 9 a 10. Porque chegaram nessa semana aí em torno de 5 contratações, muitos jogadores, desde a minha chegada com Covid, né? Quando eu cheguei, na semana que eu cheguei, tinham 4 de fora. Na segunda semana ficaram de fora 8. Aí agora, essa semana, aqueles 4 primeiros já retornaram. Então, assim, a gente não teve ainda a oportunidade de uma semana de trabalho com um elenco realmente completo, né, para que a gente possa realmente observar dentro de algumas circunstâncias de trabalho, né? Mas eu diria que 90% aí da equipe que eu imagino com o elenco que a gente tem, ela fica definida, né? Abriu a lacuna do Chiquinho, né? A gente está tentando aí uma reposição nessa função. E o Geazi foi muito bem contra o Volta Redonda, mas o Jordan não saiu da equipe por deficiência técnica, ele saiu por Covid. Então, quando ele estiver apto, a tendência é que ele retorne.
O time do Santa que jogou contra o Volta Redonda foi Geazi, o Wellington, Breno Calisto, Júnior Sergipano e Eduardo. Derlei, Vitinho, Chiquinho, França, Wallace Pernambucano e Lucas Batatinha. Bom, Aqui o Chiquinho está fora, o Vitinho está suspenso com o terceiro amarelo, não joga. Você mantém essa base, Roberto, para o jogo de hoje? A tua ideia passa por esse time que jogou sem o Chiquinho e sem o Vitinho?
Bom, na vaga do Chiquinho e do Vitinho, nós já vamos ter mudança no meio, né?
Você tem o Rondinelli para a vaga do Chiquinho.
É, e o próprio Vitinho, que também está suspenso.
Sim.
Então, vamos ter duas mexidas ali, né? E na minha opinião, vai ser a grande interrogação para esse jogo, porque são o Chiquinho e o Vitinho eram os dois jogadores de maior transição, de maior intensidade no meio, aqueles que mais percorriam distâncias durante o jogo. E aí a gente não pode deixar cair essa intensidade, né? E a gente deve vir também com mudança na defesa e no ataque, Léo. Nós não perdemos em dois jogos, mas também não ganhamos. Então, a busca da batida perfeita, vamos dizer assim, ela segue.
Você tem o Madison como opção e o Frank. A tendência é que eles ganhem posições no campo de ataque?
A gente tem o Madison, tem o Frank, tem o Levi recém contratado, que está apto, vinha jogando, jogou no meio da semana, acredito, que pelo ABC, né? Está regularizado. Todos que foram contratados
foi seu jogador? O Levi foi seu jogador, Roberto?
Jogando. Então, assim, apenas um que não está ainda numa condição de iniciar jogo. Então, trabalhamos durante a semana e daqui a pouco a gente, logo mais no jogo, aí, a gente divulga aí a escalação. Nosso amigo Ítalo, que é o executivo do Paysandu, está treinando aqui em Recife desde a segunda-feira no Retrô, né? Então, com certeza está ligado aí no seu programa.
O Levi foi teu jogador no ABC, foi?
Não, foi não. O Levi chegou por uma indicação do Alarcon, que era o executivo do Vitória. O Levi, o ano passado, estava no Vitória da Bahia, né? E aí a gente começou a avaliar esse jogador, conversei com outros treinadores, vi o material dele, achei interessante e solicitei a contratação.
Então, Roberto, quem é que está contratando no Santa Cruz finalmente?
Léo, Fabiano é o executivo, ele é o principal, né, responsável por isso. Só que não é votação. Eu aprendi ter humildade de falar, aprendi isso com o Diógenes. Pô, quando você vota, quem foi voto vencido torce contra. Então vamos buscar consenso. Então tem o Fabiano, tem o diretor estatutário, né, que é o Irandê, antes era o Oberdan, agora é o Irandê, tem o Givanil e eu. E aí todos os nomes são dissecados, né, debatidos para poder encaixar a contratação.
Peraí, repete, Roberto. Fabiano,
oi.
Repete, Fabiano, você...
O Irandê.
Quem é Irandê? Quem é Irandê?
Irandê é diretor do clube, é diretor de futebol. Antes tinha o Oberdan, né? O diretor estatutário, né?
Irandê?
É, Irandê.
Nunca tinha ouvido falar nele. Eu ouvi falar no Oberdan, no Jaime e no Albertino.
É, aí quando eu cheguei só estava o Oberdan. E aí o Oberdan agora, por questões profissionais, me parece que ele vai morar em Brasília por conta do trabalho dele.
Certo.
Aí ele teve que se ausentar e aí o presidente nomeou o Irandê.
Então, Fabiano... Agora, vê só. Fabiano, Roberto, Irandê e Givanildo é número par. Isso que você falou aí, que o Diógenes disse para você, quando a gente foi gerente no Náutico, era o seguinte, éramos sete. Era um número ímpar. 4-3 virava 7-0, para evitar exatamente essa coisa que você está colocando aí. De quem não indicou, torcer contra, para mostrar que estava certo ao não indicar tal jogador. Então, 4-3 era 7-0. Vocês têm um número par, Fabiano, Roberto, Irandê e Givanildo. Se der 2-2, quem decide?
Isso aqui é igual o dominó que você joga, rapaz. O peso do treinador só bate de carroça.
Mas veio o presidente e bate de cruzada, amigo. É um negócio diferente.
Né? Isso é verdade. Se ele não quiser, ele veta. Isso é verdade.
Ele cruza o jogo e acabou. Não tem conversa, não. Diógenes Braga, Donaldo, como é que é essa questão? Só tem você, você e você. Então, se você decidir a favor, você também pode decidir contra, é isso?
De forma alguma. É o contrário. O Náutico tinha uma estética, quando eu assumi a vice-presidência do futebol em 2018, tinha uma história de votação e o vice-presidente tinha um voto Minerva. Eu tirei o voto Minerva de mim mesmo. Eu disse que não. O que o Roberto falou é verdade. Eu disse, não existe votação, existe consenso. A gente são cinco pessoas que opinam, ok. Se for 4-1, é 5-0 para não. Ou todo mundo concorda ou não acontece. Aqui a gente não tem o direito de errar. Então, se um acha que pode estar errado, a gente não vai andar. E claro que todo começo é difícil, mas até o momento que as pessoas entenderam que o processo não era a vaidade da sua opinião prevalecer, era o debate para o que fosse melhor pelo clube. Quando a gente atingiu esse nível, a gente realmente conseguiu andar bastante. Em 2018, a gente foi campeão com o Roberto. A gente tinha uma folha de R$180 mil. A gente foi campeão pernambucano com uma folha de R$180 mil. A gente tinha folha no estado acima de 3 milhões. Então, isso aconteceu porque a gente minimizou erros. Então, isso é o que a gente faz, a gente debate. É, a diretoria de futebol do Náutico é composta por 4 pessoas. Tá? Eu sou vice-presidente de futebol e coordeno a diretoria. Tem Eduardo Belo, que tem a função da diretoria de ficar mais afeito à parte financeira, a fazer interface com o financeiro, que é a pessoa que faz esse link com base, que é extremamente importante.
Cortou um pouquinho, Diógenes. Cortou um pouquinho. Repete aí quem são os votantes nessa definição de contratações. Eduardo Belo, quem mais?
Não são votantes, são pessoas que participam.
Certo.
Eduardo Belo, ele fica mais afeito à parte financeira, faz a interface com o financeiro do clube e acompanha toda essa parte. É, Gilberto é a pessoa que fica fazendo o link com a diretoria da base, coordena todo esse processo, é uma pessoa fundamental, não preciso nem falar em relação à base no Náutico, graças a Deus. É, Roberto Sérgio chegou há pouco, morava no Rio e fazia parte do departamento jurídico.
Roberto quem?
Desde o começo do ano. Roberto Selva Filho.
Selva Filho.
E Roberto, ele era do departamento jurídico. Ele faz parte da diretoria de futebol hoje e fica responsável pelos assuntos jurídicos do futebol. Então, cada um tem uma seara de cuida, eu coordeno, certo? Mas na hora dos debates, todos opinam e todos têm o mesmo peso. Eu e hoje sou vice-presidente executivo e de futebol e eu tirei o meu peso a mais. Eu peso igual a eles. E a diretoria se posiciona dessa forma e aí tem a questão das pessoas que são funcionários do clube. Então, aí você vai ter o treinador, vai ter comissão técnica, analista de desempenho, executivo, e cada um opina dentro da sua seara. O que a gente tem cuidado é para que a estrutura, que todo o processo, não é nem hierárquico, mas todo o processo organizacional funcione. Porque se você tem alguém que faz mais ou que faz menos do que a sua função, a tendência da organização ruim é muito grande. Então, nós somos organizados. Isso eu posso falar que nós somos organizados. Agora, pelo fato de eu ter um contato grande com vocês e falar muito com a imprensa, você pode se passar a impressão de que eu resolvo, que eu consigo, mas não é assim. Roberto teve com a gente por um ano e ele sabe que não é assim. Eu coordeno. O que eu faço é que a pessoa se posicione, dê a sua opinião, faça o possível para que se tire da coletividade a melhor decisão possível.
Diógenes, um assunto que eu tinha que ter puxado com você, de todo jeito, nesse programa de hoje, porque eu estou sem entender desde o jogo contra o Remo. É, não tem torcida, não tendo torcida, tudo que é dito é ouvido, seja pelo banco, seja pelas pessoas que estão no estádio, ali nas cadeiras cativas do Náutico. Houve um integrante, não sei se da direção, não sei se convidado, enfim, que bateu boca com o árbitro da partida, em que o árbitro da partida, inclusive, fez o sinal de súmula. Falou assim, vou botar na súmula, vou registrar na súmula. E esse cidadão continuou xingando, esculhambando. A gente tinha gente na cabine de imprensa que registrou que ele estava irritado, que ele estava, enfim. Faz parte da direção, você chamou a atenção dele, ele vai continuar indo para o estádio. E também emendando a pergunta, a questão de Hélio dos Anjos. Ele é um cara que a gente conhece, é um cara espontâneo, é um cara que é natural, e ele se fica indignado, né? Ele fica indignado quando ele acredita que aquilo está errado, que ele não concorda. Mas tem que ter um certo controle, senão ele próprio vai pagar pela terceira vez, se ele já foi expulso duas vezes, ele pagará por uma terceira vez uma expulsão e essa pena pode ser maior ainda. Como é que está esse controle do lado externo das quatro linhas em relação a essa questão do comportamento das pessoas?
É a história do meio-campo e nem tão pouco, Léo. É, na verdade, assim, houve excessos,
da nossa parte hoje, mas eu não vou dizer quem foi. A gente quando acerta todo mundo, e quando erra todo mundo. Houveram excessos? Houveram sim. Mas houveram excessos porque o árbitro teve excesso e ele fez uma interpretação errada. É, nós, a direção, assim, esse jogo contra o Operário, não, nós ficamos atrás do banco do Náutico. Mas a gente sempre vai para o outro lado, e a gente vai para o outro lado exatamente para deixar o banco e a comissão trabalharem sem a nossa interferência. Porque a presença da diretoria franco,
que foi?
Mais particular, que a coisa fora do jogo, a gente vai para o outro lado. Esse é o que a gente vai para o outro lado. A gente fica atrás do banco de reserva do adversário lá em cima, no degrau mais alto possível. O que acontece é que, num jogo com o Botafogo, o banco do Botafogo estava mandando no juiz. Essa é a verdade dos fatos. Estava mandando no juiz, ele estava apitando o Botafogo. Era um jogo transmitido para todo o Brasil e ele estava sentindo o peso do jogo. E a gente funcionou. No momento que ficou, apontou e disse que manda tirar. E aí houveram excessos da nossa parte. Mas houve um excesso porque o árbitro interpretou que ali não era as pessoas do Náutico. Eu pensei que eram torcedores convidados, não eram. Quero que dentro daquele grupo não tinha uma pessoa sequer fora do cadastramento. Todas as pessoas estavam testadas com PCR negativo, todas credenciadas, inclusive várias vacinadas. E o que a Globo fez de ficar mostrando o Salgadinho foi uma forma de aparecer, porque provavelmente alguém da Globo torcia pelo Botafogo e ficou chateado porque teve Salgadinho na bancada e chocolate no picante. E fez, me desculpe a expressão, uma palhaçada. Porque quando foi para a Federação, para a CBF, o mapa do jogo, não tinha um único descumprimento de protocolo. E de você ter naquele momento ali, de você ter um Salgadinho, alguma coisa, porque inclusive para conversar com isso também manda. Agora o que aconteceu foi que o Salgadinho do campo e o fã do Botafogo achou que ia mandar na arbitragem. E nos aflitos é o seguinte: vem a futebol, o produto não vinha. Isso a gente se mostrou. Então, quem quiser vir para jogar futebol, vai vir e vai ser bem tratado. Como o Pedro disse, como o querer chegar aqui e mandar o grita dentro de campo, a gente grita fora. E se qualquer banco chegar aqui e tentar mandar na arbitragem, a gente lá de fora, a gente vai se posicionar, não vai desrespeitar ninguém. Mas você gritar na arbitragem, apite para os dois lados. Você está apitando um jogo de futebol para dois times no futebol. Isso é agressão. Agora, se o árbitro se sentir pressionado por isso, aí o problema é dele.
Bom, nós vamos levar só. Pois não, Roberto.
Ô, Léo, rapidinho. Cara, hoje no futebol se fala muito da relação raiz e Nutella. Eu acho a maior, me perdoe a palavra, babaquice, quando um árbitro, ele faz esse tipo de atitude. Por quê? Vem cá, quando voltar o público, ele vai parar e vai ficar olhando quem é dirigente e quem não é que tá xingando ele? Que babaquice, pá, vai apitar teu jogo.
Nós vamos pro intervalo?
Se vem da arquibancada, pô, pelo amor de Deus, das cadeiras que seja.
Nós vamos para o intervalo e vamos voltar já para a reta final do programa.
Botequim da Bola. Oferecimento, quem vai de GNV só vê vantagem. Copergás, Companhia Pernambucana de Gás.
Léo Medrado.
O Diógenes Braga ficou me devendo a questão do Hélio dos Anjos, que vou cobrar já. Roberto Fernandes, você está fazendo bloquinhos de cálculo para os próximos jogos? Você tem o Paysandu hoje, depois você sai para jogar com Altos, depois você enfrenta Tombense, depois você joga com o Botafogo da Paraíba lá no Almeidão e vem para jogar com Manaus e aí começam os jogos de volta. Qual é o teu cálculo aí? Você está fazendo bloquinhos ou você está jogo a jogo, Roberto?
Jogo a jogo, Léo. Jogo a jogo. O nosso grupo está muito achatado, né? E, na grande verdade, o que a gente precisa é vencer urgentemente, né? Porque uma vitória hoje, por exemplo, se todo mundo que não tá que tiver na nossa frente não vencer, né? A gente já achata aí para quase 3 pontos só, para uma rodada, a briga, para começar a entrar na briga pelo G4. Está muito próximo é quem está na zona de rebaixamento e quem está se classificando. A pontuação é muito, muito pequena. Então, não adianta a gente fazer cálculo, não. Nós precisamos vencer o jogo de hoje como se fosse o último. E se Deus quiser, essa vitória chegando, cara, é ir para o alto também como se fosse a última rodada. E é assim que a gente tem que encarar até o final.
Cada jogo tem que ser uma decisão. Diógenes, você ficou me devendo a questão do Hélio, que eu falei. Já duas vezes que ele foi suspenso. Ele está se policiando, ele está... Porque eu sei que não é fácil, não. Mas agora ele tem que ter a consciência de que o que ele diz chega no ouvido do árbitro direto, né? Não tem mais aquele anteparo do barulho do público. Não tem mais esse filtro. Você tem conversado com ele sobre isso aí, não?
A gente conversa sempre, Léo. Mas é de novo a história do nem tanto, nem tão pouco. Fora de Pernambuco, o Hélio não teve problema com ninguém. Agora, o problema que a gente tem tido, não vou me alongar nisso, porque o próprio Hélio já falou sobre isso. A gente teve muito problema com o quarto árbitro pernambucano.
O quarto árbitro de Pernambuco é quem está pegando no pé do próprio Hélio dos Anjos.
Hélio comete os acessos dele, ele sabe disso. Quem conhece Hélio no dia a dia, como eu conheço, sabe. Hélio, ele, na beira do campo, ele tem aqui tudo. Hélio, no dia a dia, é um gênio, né? Um cara de fala mansa, de um cara tranquilo, afável, assim, o clube inteiro é louco por ele. Os atletas, você vê a relação dos atletas, mas a relação dos funcionários com Hélio é espetacular. Todo mundo gosta dele. Agora, na beira do campo, ele se transforma, ele é competitivo. Então, ele comete os excessos. Sim, mas, por exemplo, o jogo do Botafogo. O jogo do Botafogo, não. O jogo que ele foi expulso, que foi contra o... Acho que foi o Botafogo mesmo. Botafogo mesmo. Que ele foi expulso. Ele foi provocado pelo quarto árbitro. O quarto árbitro ficou provocando ele, foi reclamar o juiz. E aí ele se excedeu na reclamação. Mas ele foi provocado pelo quarto árbitro. E o quarto árbitro disse a ele: estou vindo aqui, eu quero ver como é que vai ser os dos anjos, alguma coisa assim. Então, na verdade, há uma predisposição em relação a isso. Mas, assim, ele está ciente disso. Infelizmente, ele vai ter que estar...
Tá cortando um pouco do sinal, Diógenes. Acho que até o próprio barulho do vento está interferindo aí nas tuas palavras. A gente está chegando na reta final do programa. Esclarece essa questão do Eric, por favor, Diógenes. Foi pedido 500 mil euros, ou seja, 3 milhões de reais, pela prorrogação do empréstimo do Eric. Do Eric, foi essa a proposta do Braga?
Não. Na verdade, alguém está com o áudio aberto aí, tira o áudio, e o áudio aqui vai. Dá uma olhada no telefone, porque eu acho que está fazendo erro.
Vamos lá.
Veja, o Braga, ele pediu 500 mil euros por 50% dos direitos econômicos de Eric. Ele não cogitou a possibilidade de empréstimo até o final do ano, que foi o que a gente solicitou. Então, ou a gente comprava Eric por 500 mil euros, ou a única possibilidade que se teria seria ele vir com um contrato muito longo, contrato de 3 anos, com a gente ficando, a gente não trazendo os direitos econômicos, o direito econômico se mantendo no Braga, ou seja, ele viria para fazer um contrato longo, com os direitos econômicos se mantendo no Braga, e aí para um contrato longo, ele que fez... As exigências, que é normal um jogador fazer uma exigência para o contrato longo, exigências de luvas, de salários, de metas, de premiações. E ambas as situações eram inviáveis. A gente tentou avançar nas duas situações. Nós chegamos a propor ao Braga permuta por apontas nossas, por promessas nossas. Nós chegamos a propor ao Braga outras situações, não conseguimos. E chegamos a propor ao Braga condições de negociação acima pretendia. E não foi assim que eu atleta. Isso faz parte do futebol. É um atleta que cresce, mas fora da nossa realidade.
Valeu, Diógenes. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Acabou, foi embora, o que é bom dura pouco. Obrigado para o Diógenes Braga pela presença aqui com a gente. Um grande abraço. Roberto Fernandes, obrigado também. Até a próxima. Obrigado pela sua presença com a gente aqui. A participação, sorte logo mais contra a equipe do Paysandu. Um abraço também para o André Campos, grande amigo André Campos. Um abraço para você, irmãozinho. Um abraço para o Felipe e para o Ernest, da GM também. Gente da melhor qualidade. CBN Recife, diretor responsável, Paulo Fernandes Neto.
Apresentação, Léo Medrado.
Princípio emissora do Grupo Nordeste de Comunicação, trabalhos técnicos de Djalma Pintinho, a produção nos ajudando hoje, Anderson Silva, Anderson Alves, perdão, e participando com a gente também a Débora Pereira na produção do programa. A gente volta amanhã, hoje tem futebol, hein? Hoje tem Santa Cruz contra o Paysandu, a partir das 18 horas estaremos juntos. Mas amanhã, a partir das 3 da tarde, não percam, Gustavo do B, craque CBN, imperdível, a partir das 3 da tarde. É candidato, não é candidato, por que vai ser, por que não vai, como vai ser o esporte, parte financeira, enfim. Gustavo do B, contando todos os bastidores dessas eleições do Esporte Clube do Recife, amanhã a partir das 3 horas da tarde. Ótimo sábado, ótimo final de semana a todos. Boa tarde.